Ouvinte, vamos agora trocar uma ideia sobre representatividade e inclusão no cinema? O segundo Festival de Cinema LGBTQI+, é transamazônico, vai aí oferecer um mini curso com a arte educadora e poeta Kika Sena. É um diálogo esse essencial sobre a presença de profissionais trans e travestis na indústria cinematográfica brasileira. Kika, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar dessa entrevista. Conta pra gente aí a importância de um evento. Me diz uma coisa, é o terceiro ou é o segundo festival?
Bom dia, Rita. Bom dia, galera de casa que tá ouvindo. É um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite. Esse é o terceiro Festival Transamazônico de Cinema.
Terceiro Festival Transamazônico de Cinema. Conta pra gente... O que se espera desse festival? Você vai ter uma participação especial nele, que é justamente esse mini curso. Do que você vai abordar nesse mini curso?
Então, primeiramente, a gente espera, né, que a gente consiga trazer mais uma vez o debate sobre as perspectivas LGBTI+, no cinema brasileiro. Lógico, com mostras de curtas e longas metragens. E a oficina para a qual eu fui convidada, né, elas têm o nome de Presença de Profissionais Trans e Travestis no Cinema Brasileiro. E o que que acontece, né? Eu pretendo, com essa oficina, fazer uma breve contextualização histórica das representações de pessoas trans e travestis no cinema brasileiro, discutir a importância da presença e da representatividade desses profissionais nessa indústria, né? Que a gente sabe que a gente avançou com as questões de representatividade, de representação sobre as identidades trans e travestis no cinema brasileiro, mas acho que a gente ainda precisa discutir questões mais profundas, que é, por exemplo, a questão do mercado de trabalho, né? A gente hoje em dia consegue perceber um número maior de obras audiovisuais que discutem a temática trans e travesti, mas acho que a gente precisa continuar discutindo para, de alguma forma, expandir essa inserção, né, essa presença de profissionais trans e travestis além das telas, do protagonismo, da narrativa sobre pessoas trans. Acho que a gente também precisa discutir sobre os profissionais trans e travestis em outros segmentos do audiovisual, como fotografia, roteiro, direção. Enfim, acho que a oficina tem um pouco mais essa proposta de discutir os desafios, os obstáculos, os avanços e as conquistas e as nossas perspectivas futuras para o que é a presença de profissionais trans e travestis no cinema brasileiro.
Olha que bacana. E quais são os principais desafios, na tua experiência própria, né? Quais são os principais desafios que profissionais trans e travestis enfrentam ao tentar entrar e também se destacar na indústria cinematográfica brasileira?
Então, na minha perspectiva, a gente tem, não só na minha perspectiva, né, mas eu acho que de acordo comum em relação aos profissionais trans e travestis, que a gente tem enfrentado como desafio e obstáculo é justamente a estereotipação das representações trans e travestis e a forma de como essas estereotipações chegam, né, no que diz sentido à representação e representatividade, que normalmente chega como perspectivas negativas sobre o que é ser uma pessoa trans, o que é uma pessoa ser uma pessoa travesti, normalmente colocando no lugar de pessoas marginalizadas, com pouco acesso, o que é uma realidade, mas eu acho que a gente ultrapassou essa noção, eu acho que a gente precisa falar sobre outras realidades. Acho que outro desafio, outro obstáculo é justamente a falta de oportunidade e de visibilidade no quesito mercado de trabalho. A gente hoje em dia tem muitos profissionais trans e travestis no audiovisual. A gente tem a APTA, que é a Associação de Pessoas Trans e Travestis do Audiovisual, e aí ainda assim a gente ainda tem pouca oportunidade de trabalho. E outra questão, quando a gente tem ou está inserida dentro do mercado do audiovisual, outra questão que a gente tem que lidar como desafio e obstáculo é justamente a discriminação e a violência dentro desse ambiente de trabalho. Então, eu acho que são três desafios e obstáculos assim, principais que eu e toda uma categoria de pessoas trans, travestis, trabalhadores do audiovisual temos enfrentado aí.
Entendi. E obrigada por partilhar isso com a gente. na sua visão, o que você acredita que é necessário fazer para que a indústria cinematográfica brasileira seja mais inclusiva para as pessoas trans e travestis?
Eu acho que a gente precisa... Primeiramente, acho que a gente precisa de formação de formação sobre esse tema, sobre a inserção dessas pessoas dentro desse universo de trabalho, né? Ou seja, a gente está falando sobre representatividade, sobre a necessidade dela e da diversidade de pessoas dentro do ambiente de trabalho do audiovisual, incluindo, inclusive, os bastidores, né? Eu acho que a gente precisa pensar em estratégias para combater a transfobia dentro da indústria e também a gente precisa pensar sobre o papel do cinema como na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E aí, quando a gente pensa mais justa e inclusiva, não quer dizer, tipo, pensar a partir apenas da lógica da cota. Eu acho que a lógica da cota é interessante, mas quando a gente pensa em inclusão, a gente tem a tendência de delegar a representação de uma pessoa para representar um grupo todo. Sendo que a gente precisa pensar em formação, a gente precisa discutir e combater as transfobias dentro da indústria e precisa, para combater, inclusive, a transfobia dentro da indústria cinematográfica, a gente precisa expandir o pensamento além da cota. Ou seja, né, a gente precisa pensar que existem profissionais diversos que são formados, são capacitados para atuar em áreas diversas dentro de obras audiovisuais, que não apenas quando a obra audiovisual está com a narrativa sobre pessoas trans, entende?
Entendo. Kika, tu já teve alguma dificuldade de acessar alguma vaga no mercado do trabalho, não só na indústria cinematográfica, mas de um modo geral, pela tua opção sexual?
Então, por uma questão de identidade de gênero, no caso, né? Porque sou uma pessoa trans. Logicamente, eu sou formada em licenciatura em artes cênicas. E, assim, uma das principais dificuldades logo após a minha formação era conseguir emprego.
E a gente precisa, né? Precisa se manter, precisa... Né? A gente se forma ali pensando em conseguir uma vaga melhor no mercado de trabalho, uma melhor remuneração...
Exato, e assim, a principal dificuldade era uma coisa que estava evidente, era que eu tinha capacidade, eu tinha sabedoria para ocupar o espaço de educadora dentro de uma sala de aula, mas eu não tinha o corpo ou a identidade de gênero que era aceitável para representar uma escola, por exemplo. Então, assim, eu era uma excelente... Eu passava nos testes, mas eu não era chamada, eu era convidada para fazer material de estudo, por exemplo, das escolas. Então, assim, eu percebo isso como uma grande dificuldade no mercado formal de trabalho. Por isso que a gente vai criando nossos próprios projetos, discutindo, fazendo da arte uma militância de alguma forma.
Precisa,
né?
Porque... se reinventar, né?
Sim, logicamente.
Nossa, deve ser difícil mesmo. Não só você, mas acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui a rádio devem estar se sentindo... talvez passando por situações semelhantes a essa que você passou, né? E tendo que se reinventar e se virar para poder sobreviver.
Exatamente, né? Eu trouxe aqui uma experiência particular, eu trouxe uma experiência de uma escola, de várias escolas, na verdade. Mas a gente vê esse mesmo problema de acesso ao mercado de trabalho em diversas instituições, né? Quem quer ter o rosto de uma pessoa trans, uma travesti representando a empresa? Acho que essa deveria ser uma pergunta, assim, que a gente deveria fazer. E por que não, né? Porque eu acho que quando a gente pergunta, eu acho que a gente começa a pensar sobre o problema que é a transfobia e a falta de acesso de pessoas trans ao mercado de trabalho.
E a falta de informação também. Vamos falar agora sobre o mini curso que você vai ministrar aí nesse festival. Como é que faz para se inscrever? Vai ser gratuito? Conta pra gente.
Então, o minicurso, ele é gratuito, as inscrições podem ser feitas através de um formulário do Google, que está disponível no link da bio do Instagram do Festival Transamazônico, e a oficina será ofertada no dia 26, agora de fevereiro, numa quarta-feira, e Ela acontecerá às 14 horas na sala 2 do Bloco de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre. Então, são 30 vagas gratuitas. As 30 primeiras pessoas que se inscreverem poderão ter acesso à formação, né?
Perfeito. Kika, na tua experiência com o cinema, como é que tem sido e como foi teu início?
Ah, o início foi bem maluco, porque eu não estava esperando trabalhar com cinema. Eu estava trabalhando com performance, poesia, teatro e arte educação, com formação, né? Sempre fui arte educadora. E apareceu um teste para mim, que foi indicação de uma amiga. Ela tinha sido convidada para fazer esse teste, mas ela não se identificou com o perfil da personagem, mas me indicou para o filme Paloma, do Marcelo Gomes. E aí eu fiz o teste, fiz três testes. E aí acabei que passei, fiz uma entrevista, dois testes e passei no filme. Foi o meu primeiro filme como atriz, né? Eu já tinha trabalhado no cinema de outras formas, mas como atriz foi o meu primeiro filme. E assim, foi uma experiência muito louca, porque eu tinha acabado de sair da universidade e eu estava com a experiência do teatro. E aí, quando eu encontro o cinema, eu vejo que a dimensão é outra, o tempo da atuação é outro. Eu acho que a maior dificuldade para mim no momento foi entender que eu era uma atriz e que o cinema estava a serviço da personagem, no caso, né, da história que seria contada. E cada pessoa tinha a sua função. Acho que o cinema tem esse poder, né? É um espaço onde a gente tem muitas funções, ou seja, é o lugar que dá empregabilidade para muita gente. Então, não é só a atriz que está ali com emprego,
Tem
diretor,
uma equipe
roteirista.
toda ali por
Tem
trás, né?
equipe imensa, assim, são centenas de pessoas para realizar um filme, por exemplo. Então, assim, entender a função de cada pessoa, que é completamente diferente no teatro, né? Porque normalmente no teatro a gente
No
faz de tudo
teatro você
muito.
faz um pouco de tudo, né?
Exatamente, no cinema, assim, ser só atriz foi uma experiência, assim, que eu fiquei em choque, mas que ao mesmo tempo me ensinou sobre a importância do trabalho da outra pessoa, assim, valorizar o trabalho da outra pessoa, porque sem o trabalho dela, o meu não acontece. Isso foi bem interessante,
E
assim.
onde é que é possível assistir esse filme?
Então, esse filme, ele vai estar na abertura do Festival Transamazônico, que acontece no dia 25.
Então,
Então,
uma
ele
boa oportunidade, né, para assistir.
Exatamente, juntamente com o filme O Nome, curta-metragem da Rose Farias, vai abrir o festival. Acho que é uma ótima oportunidade mesmo.
Então, a gente pede agora para tu fazer aquele convite todo especial para finalizar a nossa entrevista, já agradecendo a sua disponibilidade. Faça uma boa viagem de retorno
Obrigada.
para o Acre, tá bom? E faz um convite geral aí para as pessoas participarem desse evento.
Maravilha. Então, gente, convido vocês para o terceiro Festival Internacional de Cinema LGBTI+, Transamazônico. Eu acho que é uma oportunidade importante de se prestigiar o cinema LGBTI+, internacional, né? E com foco dessa vez muito mais nacional. É um festival de cinema que vai estar com mostra de curtas e longas metragens. Vai ter essa oficina no meio do festival. E vai ser tudo de mais maravilhoso, assim. Eu acho que é importante a presença de todo mundo no Cine Teatro Recreio nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro. Vai ser tudo.
Kika, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, pela resiliência, pela força, né, que você tem. E estamos aqui à disposição sempre para divulgar o seu trabalho, eventos como esse, tá bom?
Tá bom, Rita. Muito obrigada pela entrevista.
Um ótimo final de semana. Bom
Para você
sábado.
também, querida. Tchau.